Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, aqui Edson Júnior com você e Georgia Moraes apresentando o programa. Lembrando que o Feijoada vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Você pode escrever pra gente também falando sobre o programa, dando sua crítica, fazendo sua crítica, também dando sugestões sobre coisas que você gostaria de ver tratadas aqui. O e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. E agora a gente vai saber o que aconteceu de importante aqui no Congresso Nacional, no Brasil, no mundo. Enfim, vamos às notinhas, as nossas notícias do programa com a Georgia Moraes.
"94% da população andam com cartão de crédito ou débito na carteira, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviço. Os consumidores são atraídos por vantagens, como acúmulo de pontos que podem ser trocados por produtos e redução no risco de roubo."
Tem muita gente querendo viajar com a graninha do cartão de crédito, é boa.
O Brasil tem atualmente mais de 18 mil jovens em conflito com a lei que precisam cumprir medidas socioeducativas. Mas as instituições especializadas no atendimento a esses adolescentes só dispõem de 15 mil vagas. Os dados estão em um relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, divulgado nesta semana. Para piorar, mais da metade dos estabelecimentos de internação inspecionados foram considerados insalubres.
Esse é um caso gravíssimo. E olha, há um problema sério, não é só problema de governo, não. Muitos desses estabelecimentos são mantidos por ONGs ou outras instituições que não são governamentais, né? Então, quer dizer, o próprio governo já tem pouca instituição. A iniciativa, né, o terceiro setor tenta fazer alguma coisa e ainda assim há uma defasagem enorme no número de vagas, 3 mil, quer dizer, faltam 3 mil vagas nesse sistema. Quer dizer, há que se pensar tudo isso aí.
O plenário da Câmara aprovou nesta semana, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo. A proposta torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais, ou seja, aquelas que destinam recursos para obras na região de origem do parlamentar. A proposta precisa ser votada em segundo turno antes de ser enviada ao Senado. Após 65 anos, parte da história política de 14 deputados eleitos pelo Partido Comunista para a Assembleia Constituinte de 1946 foi resgatada. Eles tiveram seus mandatos simbolicamente devolvidos pela Câmara dos Deputados. A devolução foi possível graças a uma resolução da Casa que anulou o ato de cassação desses parlamentares, ato esse que é de 1948. A meta de alcançar o número de 600 mil médicos no Brasil até 2026, por meio do programa Mais Médicos, foi explicada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em audiência pública aos deputados da Comissão de Seguridade Social. O programa prevê a criação de 11.500 vagas de curso de medicina e 12.400 bolsas de formação de especialistas.
Pois é, esse assunto aí, a questão do programa Mais Médicos, o ministro comparecendo aí para falar a respeito, né, e essa discussão presente aí na defasagem, né, os médicos alegam que não há defasagem no número de médicos, né, há dificuldade de fixação de profissionais em determinadas áreas pela falta de infraestrutura. Por outro lado, o governo alega que há sim uma defasagem e que precisa criar mecanismos de aumentar o número de médicos no país, inclusive com a criação de cursos de medicina e etc., e com a vinda também de médicos de fora do país. Essa discussão toda foi presente aí na Comissão de Seguridade Social e a gente vai falar sobre esse assunto no próximo quadro.
No corredor das comissões.
Pois é, quem estava lá cobrindo essa audiência pública na Comissão de Seguridade Social é o repórter Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara, que por acaso também esteve aqui no Feijoada duas semanas na minha ausência. Tudo bom, Luiz Cláudio?
Tudo bem, Edson.
Tudo
bem, Jorge, tudo
bem?
Tudo bem, já tô com saudade, Luiz. Quando você volta? Daqui a um ano?
É quando o Edson voltar a viajar pro Tahiti, as Ilhas Maldivas.
Não, eu vou pra um lugar mais perto. Luiz Cláudio, conta pra gente um pouco de como é que foi esse debate. Primeiro, os deputados ficaram satisfeitos com as explicações do ministro Alexandre Padilha?
Bom, a comissão ela ficou relativamente dividida, né? Os deputados de oposição fizeram críticas, e são as críticas que foram bastante divulgadas e as pessoas já sabem, né? Dizem que esse programa é eleitoreiro, né? Que esse é um programa lançado um ano antes do ano eleitoral, das eleições presidenciais, e que não havia motivos para que esse programa fosse implementado por meio de uma medida provisória. Porque a medida provisória ela tem força de lei. Então, a partir do momento que ela é editada, ela vale. E a deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB, ou seja, nem oposição fez essa observação. Ela disse que o debate fica prejudicado, porque a partir do dia 1º de setembro, o programa passa a valer efetivamente, e aí o Congresso vai estar discutindo um tema que já vai estar em execução, e aí como é que fica se a MP for rejeitada? O deputado Ronaldo Caiado, o líder do Democratas, chegou a afirmar que se essa proposta ela for rejeitada, o Brasil vai ter feito um tráfico de trabalho, né? Um tráfico de trabalhadores, porque os contratos ficam inválidos. Então, o governo está contando com o ovo antes da galinha. Né? A medida provisória ela precisa ser aprovada para que tudo o que vem a acontecer seja legal. Agora, um tema bastante interessante que o ministro colocou, e que foi bastante discutido também pelos parlamentares, que acaba sendo um tabu aqui no Brasil, né? Que é a presença de médicos estrangeiros. Isso, para nós, é uma novidade, mas ele citou países estrangeiros, em que isso é muito comum. Na Inglaterra, por exemplo, 37% dos médicos que atuam na saúde do país são formados fora do país, vieram de fora do país. Nos Estados Unidos, 1/4 dos médicos não são formados nos Estados Unidos, vieram de fora. Então, ele usou esses dados para justificar a presença, né, tão polêmica e a vinda, né, tão polêmica dos médicos estrangeiros, né, que é um dos pontos também do programa.
Luiz, eu queria retomar o que você disse anteriormente sobre a possibilidade da CMP ser rejeitada, porque nesse caso o Congresso vai ter que aprovar um projeto de decreto legislativo regulamentando o período que ela esteve em vigor. Nenhum governista falou lá sobre a possibilidade, por exemplo, de fazer valer esses contratos que foram firmados com esses médicos nesse período?
Não, não. O governo parece que está contando mesmo com a aprovação. Medida provisória é muito difícil ser rejeitada. Nesse momento atual, em que o governo está em conflito até com a própria base e está vendo, ao longo dos dias, uma sequência de derrotas no legislativo, a possibilidade de uma rejeição de uma medida provisória acaba se tornando algo bastante visível. E o governo confia na grandiosidade desse programa, né? E também na sua articulação política. E esse tema, por ser medida provisória, isso foi muito tocado durante a audiência pública. E o ministro falou que é, sim, um assunto emergencial. Ele considera um assunto emergencial. O deputado Ronaldo Caiado e outros deputados de oposição falaram que a saúde do Brasil não perdeu ou não piorou a sua qualidade nos últimos meses ou dias para justificar a medida provisória. Esse assunto tem que ser mais debatido. Mas o ministro argumentou que é, sim, uma medida emergencial e que precisa ser discutido nesse momento. E o programa ele é muito mais ambicioso, ele tem muito mais números do que apenas a presença de médicos estrangeiros. Ele prevê uma mudança, inclusive, no currículo das faculdades de medicina, né? Ele pretende aplicar no Brasil o que seria o modelo inglês, né? A partir de 2015, todos os estudantes que entrarem em curso de medicina vão ter a sua formação constituída de dois ciclos distintos e complementares. O primeiro ciclo seria a que a gente conhece, né? Que é a graduação. O aluno cumpre as 7.200 horas na universidade. E o segundo ciclo de 2 anos seria o treinamento em serviço, em que esse médico trabalharia no primeiro ano na atenção básica e no segundo ano nos serviços de urgência e especialmente no Sistema Único de Saúde. É uma mudança bastante radical e que também prevê, além da criação dessa mudança curricular, a criação de 11,5 mil novas vagas de graduação, 12,4 mil novas bolsas de formação de especialistas, e tudo isso prevendo que até o ano de 2026, o Brasil praticamente dobre o número de médicos, passaria de 374 mil médicos para 600 mil médicos. É um programa muito grandioso e de tão polêmico e de tanto debate, não é à toa que a comissão especial que vai discutir a matéria ainda não foi instalada.
Pois é, Luiz, e havia representantes dos médicos lá na audiência?
Olha, dos médicos, não. Havia uma presença muito grande de agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, que, aliás, ocuparam a reunião, fizeram muito barulho, e eles estavam ali menos preocupados com o programa Mais Médicos e mais com o plano de carreira da categoria. Eles vinculam a necessidade da aprovação do plano de carreira e minimizam, né, ou criticam o programa Mais Médicos pelo fato de o programa pagar a médicos que vão para o interior do Brasil um salário que pode chegar até 30 mil reais, seriam 3 bolsas de 10 mil reais. Enquanto os agentes comunitários de saúde lutam por um salário melhor, porque eles recebem salário mínimo. Estavam presentes dezenas de agentes de saúde e eles fizeram muito barulho, muita pressão, chegaram até a fazer com que o ministro se comprometesse a ficar na Câmara dos Deputados após a audiência pública para discutir com eles a aprovação dessa proposta que institui o plano de carreira da categoria.
Muito bem, Luiz Cláudio Canuto, que é repórter da Rádio Câmara, esteve participando da audiência pública que discutiu a questão aí do programa Mais Médicos, com a presença aí, citando aí também, dos agentes comunitários. Luiz Cláudio, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, mais uma vez ter você aqui no programa, e espero você para outras oportunidades e também nas minhas próximas férias para ficar aqui nessa bancada do programa. Um grande abraço para você e até a próxima.
Grande abraço, eu já sei que o meu Natal e o meu Ano Novo, o início de 2014, será aí na apresentação do Feijoada Completa.
Tá joia, grande abraço, Luiz, tchau, tchau.
Um abraço, até mais.
Tchau, tchau. É importante observar essa questão dos agentes comunitários de saúde, porque também realmente fizeram, não só na audiência, mas fizeram bastante barulho aqui na casa essa semana, estão brigando aí pela regulamentação, porque foi aprovada uma proposta de emenda constitucional que criou a necessidade, ou seja, instituiu o piso salarial, não por valores, mas instituiu que o agente comunitário de saúde tem direito a um piso salarial, né? Criou o direito. Agora eles estão lutando pela regulamentação dos valores, ou seja, pela lei que vai regulamentar esse texto constitucional que foi modificado, foi aprovado aqui na Câmara ainda na gestão do presidente Michel Temer, que ainda era presidente da casa. Até me lembro de uma audiência, numa sessão de madrugada, que meia-noite e tanto estava aprovando aqui essa PEC. Lembro bem disso. Muito bem, a gente agora vai falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Por falar em salário mínimo, tudo bom, Beto Veiga?
Tudo bom, né, turista?
Tudo. Pois é. Mas a gente tem que tirar férias, amigo, senão já viu, né? A gente falando em salário mínimo aqui, dos agentes de saúde que ganham salário mínimo, e você com esse tema de salário mínimo não é moeda. Explica pra gente, por que que não?
Pois é. O que acontece, Edson, é que a gente acostumou, e nós ficamos mal acostumados, em transformar o salário mínimo em moeda. O que é isso? É o cara dizer que ganha 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, 10 salários mínimos e por aí vai. O que acontece? O salário mínimo, isso tem gerado um desconhecido, quer dizer, comentários equivocados com relação a essa associação, a essa transformação de salário mínimo em moeda. Se você faz isso, se você transforma o salário mínimo em moeda, você nunca vai deixar o salário mínimo virar um salário, vamos dizer assim, que nós consideremos que todas as pessoas possam chegar. Acho que isso nunca vai acontecer, mas vamos chegar aquele dia utópico em que todas as pessoas vão falar assim, ah, esse salário mínimo é um salário decente e tal, essa coisa toda. Mas o primeiro caminho para evitar ou para causar impacto, causar problema para se chegar nesse salário mínimo decente, é a gente transformar o salário mínimo em moeda. É dizer, ah, eu ganho tantos salários mínimos. Por quê? Porque você vai querer que o seu reajuste seja o mesmo aplicado ao salário mínimo. Ora, se você fizer isso, todos os preços da economia vão crescer, tudo vai ficar mais caro, e o cara que ganhava salário mínimo, ele vai continuar ganhando salário mínimo e vai continuar podendo comprar pouco, tá certo? Diferentemente do que a gente verificou nesses últimos anos. embora várias pessoas possam chegar e dizer, ah, esse cara é maluco e tal, não sei o que e tal, mas vamos para um exemplo aqui. O salário dos bancários, certo? Que é uma categoria que a gente tem que vamos dizer assim, que reconhecer, que é uma categoria lutadora, brigadora e que consegue reajustes bons, tá? De 2004 a 2010, que foram os dados que eu achei, teve uma valorização de 77,9%, vamos lá, 78%, certo? No mesmo período, de 2004 a 2010, o salário mínimo subiu 96%, tá certo? Então, o salário mínimo cresceu mais do que o salário do bancário. Então, um bancário que recebia X salários mínimos em 2004, está recebendo menos do que X salários mínimos em 2010. E isso é natural e isso é resultado de uma política de valorização do salário mínimo, né? E aí vai uma outra política que também, a meu ver, é inadequada, é de alguns magistrados, alguns juízes, fixarem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma pena uma pensão alimentícia em números de salário mínimo.
Multa, ora, indenização...
em números de salário mínimo, uma indenização continuada, certo?
Uhum.
Uma indenização continuada.
Ah, tá.
Você vai ter que pagar por vários anos. Por quê? O que você está fazendo? Você está dizendo que aquele cara que recebeu aquilo, ele vai ter um benefício melhor, muitas vezes melhor, do que do cara que está pagando.
Sem dúvida.
Então, o cara que está pagando, ele não está tendo a correção que o salário mínimo está sofrendo. E vamos dizer assim, e propaga essa ideia equivocada de transformar salário mínimo em moeda.
Ou seja, é porque, na verdade, assim, como a política tem sido de valorização do salário mínimo, como você citou, né? Quer dizer, poder de renda de quem ganha
eles
um salário mínimo,
real,
eles têm aumento
não
real.
Não é só reajuste, correção
é
monetária.
Exatamente. Exatamente.
E aqui está um número para vocês, de 2000 a 2013, o IGPM foi 182%, que é um índice de inflação, né? O IGPM é um índice de reajuste que é usado para reajustar os aluguéis,
isso.
Subiu 182%. O IPCA, que é aquele índice mais, que é o índice do governo, subiu 126%, tá? Então vamos lá, dos dois eu pego o maior, vamos lá para 182, que é o IGPM. Você sabe quanto subiu o salário mínimo de 2000 a 2013?
Quanto?
349%.
É realmente um ganho extraordinário, né? Para o trabalhador que ganha um salário mínimo, que está ali na base da economia, é um aumento extraordinário e realmente não dá para ficar indexando o salário de quem ganha mais por um valor a partir justamente do número de salários mínimos. É um negócio complicado, né?
É isso aí.
Muito bem. Beto Veiga, prazer mais uma vez ter você aqui. Prazer estar contigo mais uma vez no programa. Grande abraço.
Seja bem-vindo a Brasília, irmão.
Valeu. Um abraço e até a próxima.
Abraço, Leandro.
Tchau, tchau.
Abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, agora o assunto é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão, nossa comentarista de tecnologia. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. Tô aqui de novo.
Que bom, tá, seja bem-vindo, sentimos sua falta.
Ah, pois é, tá todo mundo, hoje eu estou falando de férias o tempo inteiro, né? É quando a gente volta acontece isso mesmo. Carol, por falar em férias, o sujeito quer tirar uma foto assim, mega, maxi, sensacional, com uma câmera do seu iPhone e do seu iPad. Agora tem um programinha que faz simula os efeitos de uma câmera profissional, como é que funciona isso?
Exatamente, Edson. É um aplicativo chamado 645 Pro MK2. Eu sei que isso ditado no rádio desse jeito não ajuda para quem quer anotar. Mas vale a pena o esforço. Ele custa $4 na loja da Apple. Infelizmente, ele só está disponível para iOS. Então, nós do Android não podemos aproveitar. Mas é um dos melhores aplicativos que existem para você tirar foto no momento. Ele transforma o seu produto da Apple, seja o iPhone ou o iPad, enfim, em uma câmera profissional. Ele te dá acesso a todos aqueles controles de câmeras profissionais, de abertura, altura, de tempo de exposição, controles de tonalidade de branco, todas aquelas funcionalidades mais profissionais das câmeras top, ele coloca nas mãos dos, no iPhone, na tela do seu iPhone. É um programa super intuitivo e ele está muito bem recomendado na Apple Store. Todas as pessoas realmente que experimentam parecem estar muito satisfeitas com os resultados.
O nosso diretor está falando que é caro aqui, mas se você comparar com o preço de uma câmera profissional, você está botando
dólares?
Uma câmera profissional dentro do seu iPhone, mas sem os recursos.
Mas o iPhone tira foto, mas sem os recursos.
Estou conversando com o diretor aqui, Carol.
Esse diretor, ele fala muito no ouvido da gente, Carol, mas é o seguinte... Mas porque assim, o iPhone tira a foto, mas os efeitos, toda essa, isso que você está explicando aí, é a coisa que a gente não consegue normalmente com o celular, né?
Exatamente. E ele também tem, como é um telefone, e normalmente, né, um smartphone está conectado na internet, ainda tem uma outra vantagem. Se você tira foto com uma câmera, você tem que passar as fotos para o computador para você poder publicar. E você que está voltando agora de férias, sabe que uma boa parte da graça hoje em dia é tirar foto e já colocar no Facebook.
Na hora.
É para matar todo mundo de inveja.
Ou no Instagram,
exatamente,
né?
Eu fiz isso, então, em frente à fachada da Igreja do Carmo, lá em Ouro Preto.
De noite,
tirei uma foto, joguei no Facebook na hora. Eu falei, estou em frente à Igreja do Carmo. Ah, mas foi um monte de curtidas, assim. Foi legal.
Então, com uma câmera mais profissional, vamos dizer assim, no iPhone, você consegue somar essas duas coisas. Primeiro que por 4 dólares, embora seja um aplicativo caro, eu confesso que eu não gosto de comprar aplicativos que custam mais do que 99 centavos, mas eu comprei esse 645 porque acho que vale a pena. E assim, você vai comparar com o preço de uma câmera, quanto é que é uma câmera profissional dessas hoje em dia, gente? Eu não tenho nem ideia, R$2.000, R$3.000?
Acho que muito
deve
mais.
Deve ser por aí,
ou
deve
até
ser
mais,
daí,
né?
Mais, dependendo, se você pegar uma Nikon, uma Canon, uma câmera de qualidade, é faixa de R$2.000, R$3.000 mesmo.
Pois é, a gente já tem uma câmera muito boa no iPhone, a câmera do iPhone 5 tá com uma lente sensacional, então com um aplicativo desses, é claro que não vou dizer que substitua 100% uma foto de uma câmera daquela, mas ela melhora ainda mais uma qualidade que já é excelente das fotos de iPhone ou de iPad.
Maravilha. Então, 4 dólares.
Fala pro seu diretor testar.
Não,
ele diz
eu falo
pra ele
que ele
não vai se arrepender.
São 4
dólares,
não, isso
são
porque ele tira. Isso porque ele tira foto à beça no iPhone, porque eu sigo ele no Instagram, e ele fica aqui cuspindo no prato que comeu.
Pois
então,
é,
ele vai acabar comprando escondido, não vai nem contar pra gente.
Pois é, ele vai tirar o escorpião do bolso, 4 notinhas de 1 dólar. No cartão de crédito, é tranquilo. Muito bem. Carol Cristão, querida, valeu demais ter mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Grande abraço.
Obrigada, Edson. Um abraço. Beijo,
tchau, tchau.
Jorge, tchau.
Muito bem, vamos pro intervalo, a gente já volta aqui no programa. Vamos tirar uma foto ali e a gente já volta.
Feijoada completa.